Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast semanal de terror, de mentirinha, em todas as mídias, sempre com o Maxon Lima de um lado e com o Rômulo Matei do outro lado.
E nós dois ao seu lado, né?
Ou no seu, oh, meu Deus,
no seu estéreo aqui, ó, no lado direito, left, right, certo? RL para vocês, e com todo carinho e tripas putridas pra você e você e todos vocês.
Todos vocês! Ó, a gente tem umas notícias aqui e uma delas é uma alegria gigantesca de poder dizer. É que é o seguinte, a Pandora Filmes anunciou no dia que estamos gravando este podcast que o clássico seminal absoluto do cinema sul-coreano Old Boy vai passar de novo aqui nos cinemas no dia 21 de setembro, a partir de 21 de setembro, para comemorar os 20 anos do lançamento, com uma versão remasterizada, com supervisão do próprio Chow Park.
Será se é meu sonho assistir isso no cinema?
Eu assisti esse filme no cinema em 2003, com grandes amigos, lá no Frei Caneca. Nunca tinha visto um filme coreano na minha vida. Mudou a minha vida.
O seu primeiro contato com o cinema coreano foi Old Boy?
Cara, eu não consigo lembrar nada que tenha visto antes. Ou então, simplesmente, Old Boy apagou tudo.
Caraca.
20 anos atrás? É.
Porra. Ó, quem não assistiu, que eu acho muito difícil, né? Teve até uma tentativa aí de uma versão norte-americana aí.
Por que você tem que falar?
Porque nós somos, estamos aqui pra informar.
Cara, esse filme é inacreditável. Spike Lee na direção, Josh Brolin protagonista, tem a Elizabeth Olsen, tem o Samuel Jackson, e eu nunca vou ver esse filme, nunca nem vou chegar perto desse filme.
Sim, sim.
Não vou, faço questão. Sim. Tipo, esse e o remake do Martyrs...
Do Martyrs.
Não
sabia que
perto.
Você ia falar isso, sabia que você ia falar
isso. Mas não chego perto. Inclusive, né, o remake do Old Boy, ele saiu em comemoração, entre muitas aspas, ao décimo aniversário.
Décimo aniversário.
Que coisa.
É, mas assim, tem filmes que eu acredito que não deveriam, não devem ser, não tem que ser mexido. Old Boy é um, Martyrs é outro, o Deixa Ela Entrar é outro também, que também tem versão, né?
E não também, também.
E também tem aquele, o Homem Que Não Amava, Que Odiava as Mulheres, como é que é? Aquela série Millennium também.
Não, mas o primeiro é muito bom, do David Fincher, com o Daniel Craig.
Não, mas você tem que... Não é, não.
Eu acho excelente.
Melhor que a versão sueca?
Não, não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando.
Porque, puta que pariu, a versão sueca daquele filme lá vai se fuder, meu.
O 2, a parte do meio da trilogia, eu não assisti. Então, assim, a versão Estados Unidos, né? Mas não tem o David Fincher envolvido, então caguei e andei, assim, sabe? Porque eu só fui ver esse por causa do Rooney Mara, cara. Porra, ela é maravilhosa. A trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora é Trent Reznor, viu?
É, então pra você foi um deleite, né? Um cara que ama Nine Inch Nails. Aí você pega a trilha sonora do cara aí.
Deixa eu ver se é isso. Aliás, uma curiosidade que eu acho uma das coisas mais maravilhosas. A trilha sonora desse filme novo, dessa animação nova, das Tartarugas Ninja, é Trent Reznor.
Ele tá saindo um excelente compositor de trilha, né?
É, ele com o Atticus Ross, né? Eles formaram uma parceria forte ali, já ganharam o Oscar e tudo. Então, e a parceria forte também com o David Fincher, eu acho que o primeiro filme que eles trabalharam juntos foi esse aqui. Então, mas aí você me diz, né? Eu deixando de assistir todos esses remakes aí, eu tô perdendo? Algum desses filmes é tão bom quanto esse, o David Fincher?
Então, cara, eu não assisti a maioria dos remakes, né? Mas o do... O Deixa Ela Entrar eu vi e me arrependi.
Não, ó, o primeiro filme...
A Chloe Moretz, né?
Chloe Moretz, Gretz, a rainha dos remakes, Chloe Grace Moretz, a rainha dos remakes. Inclusive, o primeiro filme, a primeira parceria Trent Reznor e David Fincher foi no Rede Social.
Caralho, a rainha dos remakes, porque ela fez Carrie também, né?
Fez Carrie. E fez o Sombras da Noite, que é um remake também, né?
Caralho, meu, ela é mesmo, olha.
É mesmo. Aliás, ó, eu tô vendo aqui, eu acho que essa parceria entre David Fincher e Trent Reznor, Trentão, nasceu porque o David Fincher dirigiu uns clipes, né?
Do sim. Durante muito tempo, ali nos anos 90, lá, o Fincher, ele se enveredou aí na direção de videoclipes.
Aliás, é um grande laboratório pra diretor de cinema, pra diretor, assim, ir pro videoclipe, né? Ficar um tempo lá, experimentar. Cara, sim. O Trent Reznor, ele já tem no currículo dele, tipo, a série do Watchmen. Até Os Ossos, cara. Isso acho que é meu filme favorito do ano passado.
Você tá zoando que é a trilha dele.
Trilha dele. Agora Tartarugas Ninja, Caos Mutante, que eu não vejo a hora de estrear. Inclusive, eu vou ver com o Chris. Não vejo a hora, contando uns minutos pra Tartarugas Ninja. Aliás, cara, que alegria. O Maxon, Mancebo Maxon, nunca poderia imaginar que haveria um revival de Tartarugas Ninja, uma ressuscitação de Tartarugas Ninja, cara, como tem acontecido nesses últimos anos. com jogo, com animação, o desenho da Nickelodeon, tá louco.
Um beijo pro Raul aí que enviou, né, pra
gente. Um beijo pro Raul. Ó, mas de notícia também, tem o seguinte. A queda da casa de Usher, The Fall of the House of Usher, top 3 histórias mais famosas do Edgar Allan Poe, diria eu, mais populares. É a saideira do Mike Flanagan na Netflix, que agora ele assinou um contrato com o Prime Video, né?
E os boatos fortes. O Prime Video tá vindo com uma paulada de coisa boa aí, menino.
O boato forte é que ele vai emendar aí uma Torre Negra do Stephen King.
Oi!
Boato, né? Porém, antes disso, temos aí 12 de outubro, mais uma série, minissérie do Mike Flanagan com toda a sua trupe, né? Todos aqueles atores lá que ele já tá bem familiarizado.
Com a esposa,
incluindo,
né?
Incluindo Mark Hamill, hein? Temos Mark
Hamill. Skywalker!
Você acredita nisso?
Pô, é lógico.
Então, tô muito feliz com essa série, parece excelente, a gente não tem nada além de umas fotos, essa data e o post. 12 de outubro, a queda da casa de Usher.
Mais conhecido como o Dia das Crianças, pô.
É mesmo?
É.
Pesado. Se você nunca leu, recomendo enormemente. Edgar Allan Poe é o criador do romance policial. Ele é o criador de muita coisa, inclusive a maior influência de Lovecraft.
Lovecraft.
O Poe, ele é a base de muita coisa. Ele
você
é
lembra o primeiro conto que você leu do Poe pra mim? O primeiro que eu li foi o Gato Preto.
Aí o primeiro foi o Coração Delator. Inclusive foi o meu trabalho de TCC na faculdade. Um dos que eu fiz foi a paisagem sonora. Fazer toda a leitura dramática e paisagem sonora do Coração Delator do Edgar Allan Poe.
Caralho, Maxon.
É, a gente apagou a luz do auditório lá, tudo escuro, tocando um negócio. Foi um grande momento na minha vida. Ó. Mais notícia aqui é que um novo VHS está chegando. Essa que é uma franquia que, inclusive, a gente falou no programa passado ou retrasado, né? Quando a gente citou grandes franquias modernas de terror.
Porra, você ama, né?
Porra, você não? Como que não, cara?
Não, eu também, Mato Mar, que você ama muito.
Eu amo porque eu amo o terror de VHS, né? Tanto em videogame, sim, que é uma coisa que tem acontecido tanto em videogame, esse resgate do VHS, em estética, né? É, agora teremos aí VHS 85... Então depois de VHS, VHS 2, VHS Viral, VHS 94, VHS 99, agora o 85.
Qual que é o que tem o Homem-Rato?
É o 94.
Puta, esse é bom demais.
Inclusive, o Homem-Rato é brasileiro. O ator que faz o Homem-Rato ali é brasileiro. Saiba você.
É, não, eu não duvido não, porque eu já vi uns caras aqui, meio perto de casa aqui, que daria pra fazer um cosplay bonito do cara.
Ó, pra citar uns nomes que estão envolvidos nesse VHS 85. David Bruckner, já vem de longa data, né? Um dos caras lá que começou a coisa toda. Scott Derrickson, do Telefone Preto. É, Gigi Sol Guerrero, uma grande cineasta mexicana, que fez o Choque de Cultura. Se não viu, assista. E o Bingo Hell, também gosto muito. Natasha Kermani, aqui eu tô vendo que ela fez um filme chamado Imitation Girl, mas eu não conheço. E Mike P. Nelson, que eu também não tinha ouvido falar.
O bom dessas antologias aí é que em um filme você consegue diversos sabores, né? É muito legal você estar assistindo um, sei lá, é como se fossem vários curtas, né? Aí você vê um...
É isso mesmo.
Um cara, tipo, uma linguagem, e ele depois muda completamente. Mas todos no mesmo tema, né? Eu acho da hora isso aí.
É, no festival vai estrear lá pro final de setembro, imagino que outubro entre em algum streaming, no sentido de que lá fora é Shudder, né? Shudder é o serviço de streaming da AMC dedicado a terror, meu sonho é Shudder aqui no Brasil. Falaremos de VHS porque é uma franquia que eu gosto muito, tenho um grande apreço. Mais algumas notícias rapidinhas aí. Se você é fã de Twin Peaks, a série seminal de Mark Frost, David Lynch, eu intimo você a jogar um jogo que saiu grátis. Na verdade é uma demo, chamado Twin Peaks Into the Night. É, realizado por dois amigos franceses. Eles assinam ali o Blue Rose Team. Eu chorei jogando esse negócio. Chorei jogando esse negócio, essa demo. Porque primeiro tem uma abertura ali que é um compilado da série, de várias cenas da série. Depois tem toda aquela chegada do agente Cooper em Twin Peaks. Só que com gráfico de Silent Hill 1.
Maxon, você como grande fã de Twin Peaks, né? O que você acha? Você acha que a linguagem do Twin Peaks hoje, ela funcionaria?
Você assistiu a terceira temporada?
Não.
Tem uns anos aí? É uma das coisas mais revolucionárias de todos os tempos da história da televisão. Se um dia você tiver vontade de assistir Twin Peaks... Eu sei que a segunda temporada é arrastada, é chata, tem umas bobagens ali, mas passa por ela, assiste o filme, o Fire Walk With Me, com com o David Bowie e assiste a terceira temporada, 20 anos depois. Assiste, cara. Aí depois
eu não sei se funcionaria pro público hoje, né? Porque, pelo que eu me lembro de Twin Peaks, era uma linguagem muito arrastada, assim.
Mas é 2017, Rômulo, a série, a terceira temporada.
Eu tô falando da primeira. E eu lembro que passava na Globo, cara. A Rede Globo apresenta Quem Matou Laura Palmer? Twin Peaks.
Mas isso aí era tudo, cara, era zoado série de televisão dos anos 90 no Brasil.
É.
Passava tudo fora de ordem, mudava os horários, era um desrespeito.
Era foda, né, meu?
Era foda.
Fazer o quê, né?
E a última notícia aqui pra puxar é que, se você está ouvindo este podcast no dia da estreia, na sexta-feira, vulgo 18 de agosto, é o dia de Massacre da Serra Elétrica, o jogo do Massacre da Serra Elétrica.
Chegou!
Texas Chainsaw Massacre, que está no Game Pass, que tem crossplay. Falaremos bastante desse jogo por aqui, nos programas vindouros. Altas expectativas, a gente comentou sobre o beta fechado que teve, né, um tempo atrás.
O lance dele ser da comunidade, né, fazer dele, não é?
Como assim?
Não, corta isso aí, tô confundindo com outro. Que é as escolhas da...
Ah, não, esse é o Silent Hill Ascension.
Esquece.
Esse aqui que é um jogo assimétrico, né? Um multiplayer assimétrico. O diferencial é que é 4 contra 3. Então são 4 sobreviventes tentando escapar da propriedade dos canibais ali.
É mais justo que o Dead by Daylight, né?
Dead by Daylight são 4 contra 1. Só que assim, é um monstro onipresente, onisciente.
É overpower, né?
É, o jogo do Jason são vários contra o Jason. Aqui são pessoas, né? Então, tipo, são canibais desvairados, etc, malucos, mas são pessoas. Só o Letterface que é um pouco maiorzinho. Mas tem isso. Bom, e como esse aqui é um programa de ataque animal, como você bem viu aí no título, e nem falamos nada de ataque animal até o momento, eu queria começar com um jogo de dinossauro.
Por que não, né?
Dinossauro é ataque animal?
É um animal, né? Se você não é negacionista...
Você acredita que eu fiz biologia, né? Eu fiz um ano de biologia. E na minha sala tinha uma pessoa que não acreditava em dinossauro. Como se fosse possível, como se fosse questão de opinião dinossauro.
Entendeu? Deixa eu ficar quieto, viu? Vou nem falar de que...
Mas assim, o que eu queria puxar é que assim, tem muito jogo de dinossauro pra sair, cara. Uma quantidade assim exorbitantemente grande. E eu queria
pra
que você
mim,
lutasse aí.
O que importa é se vai sair Dino Crisis 2, cara.
Mas eu tô falando, cara, vai chegar num ponto, quando esses jogos aqui que eu vou falar saírem, o Dino Crisis vai ficar pequeno.
Será?
Tô te falando, cara.
Bom, então espero
aí
que
a Capcom vai se ver compelida a lançar essa caceta desse jogo, porque não é possível, mano. Ah, e aí teve o diretor do Exo Primal comentando, né? Ah, e se tiver fuzuê na internet, a gente faz. Porra! É o tempo todo, todo dia, todo mundo louco.
Todo mundo querendo essa porra, meu. É.
Mas, ó, antes de falar do Dino Trauma, que é o que eu vou comentar aqui hoje, anota aí, The Lost Wild, esse parece o mais impressionante de todos, inclusive da Annapurna. O Exo Primal, que saiu faz um pouco de tempo, inclusive tá recebendo atualização. Tem um chamado Extinction, um chamado Death Ground, esse Death Ground, inclusive, foi financiamento coletivo, e o Chris apoiou o financiamento coletivo, e ele vai me dar uma cópia, já prometeu, já não esqueço. Dinos Reborn, e o que realmente parece ser o mais impressionante aqui é um que chama Project Ferocious. Então tudo isso é jogo de dinossauro, para um futuro próximo. Pena que todos eles parecem aquela coisa Turok, né? Que você tá ali com uma arma na mão para matar os dinossauros. Então isso aí, né... É meio...
O Horizon pode ser considerado...
Ah, mas...
É, né?
Não deixa de ser. Porém, robótico. Porém, passado do futuro. Esse Dino Trauma aqui é um jogo indie de uma produtora chamada Phobia Interactive, disponível apenas no Steam. E que tá em acesso antecipado. Ou seja, o jogo ainda vai sair a versão final... Essa versão é mais baratinha, tá por R$32,99, mas é muito redondo. É um jogo de tiro em primeira pessoa, com um formato totalmente retrô, com aqueles gráficos do tipo Medal of Honor. E por ser um jogo em acesso antecipado, é muito surpreendente a quantidade de dinossauros, a quantidade de fases, a quantidade de armas. Eu confesso que eu só não gostei muito de uma planta carnívora gigante. De resto, Campsognathus, Dilophosauro, Velociraptor.
Você também é fãzaço de, entende, meu?
Eu sou muito. Eu sou muito apaixonado
por dinossauros. A gente é da época do chocolate surpresa, né?
Eu tenho isso aí.
Nem fudendo que você tem. Mano, eu tinha, cara. Eu dei pro meu primo, cara.
Eu tenho.
Nossa, eu tenho um primo que, inclusive, ele é um primo, é o meu primo rico, sabe? Todo mundo tem um primo que é mais rico, ele é um primo rico. Cara, e tudo que ele via que eu tinha, ele não tinha nada, cara, porque eu era pobre. Mas ele gostava das minhas coisas. Aí minha mãe fazia eu dar pra ele.
Aí, como assim?
Fazia, mano. Várias coisas, meu. Porra, mas tá bom.
Ó, né? Mas mais que o surpresa do chocolate, era aquela. A revista
de dinossauro. Revista que vinha com o vinha esqueleto. Com o esqueleto pra você montar, e o esqueleto era fosforescente.
E, não, mas depois disso tinha a pele pra você colocar em cima do esqueleto.
Não, mas eu só tinha dinheiro pra comprar a primeira edição que vinha.
Não,
só
eles
cabeça.
Foram embora. Foram embora e depois eles lançaram o Mini Monstro, né? Que era sobre invertebrados no geral. E aí tinha o brinquedo da aranha. Entre muitas aspas, o esqueleto da aranha, o esqueleto de um escorpião.
Qual é o seu dinossauro favorito? Meu é o Brachiosauro.
O meu disparado, sim, é o Triceratops.
Ah, ele é muito fofo, né?
Eu amo o Triceratops. Assim, eu, tipo, família dinossauro é uma das coisas que eu mais amo na vida, né? Juro pra você. Então, assim, Dino Trauma disponível no Steam. Ataque animal de dinossauro, alto nível. É um boomer. Não sei se chega a ser um boomer shooter. Ele não é tão acelerado quanto esses boomer shooters modernos, né? Mas ele é um baita jogo. Mas é aquilo, cara. Jogo de dinossauro, você tá com a arma na mão e mata os dinossauros. É tudo bucha de canhão ali, é tudo boi de piranha, mete bala. Infelizmente. Eu espero que algum desses jogos que eu comentei vá pra outro lado, pra outro caminho, e seja algo de diferente. Não só dinossauro pra você dar tiro, sabe?
Entendi.
Etc, etc.
E sim, se você jogar com dinossauro, tipo... Primal Rage, sei lá.
Primal Rage. Porra, seria muito interessante. Inclusive no Exoprimal dá pra você jogar com dinossauro, sabia?
Maneiro.
Ele às vezes salva a partida. Porra. Mas aí, Phobia Interactive, Dino Trauma.
Cadillac and Dinosaurs.
Tá. Ó, esse ano, esse programa aqui a gente tá fazendo, porque esse ano a gente teve nada mais nada menos que 2 filmes de Mega Tubarão no cinema. Um que foi um estardalhaço gigante, do Jason Statham aí, que a gente fala no final. E um outro que estreou no cinema também, mas que ninguém comentou quase, que chama O Demônio dos Mares. Um filme dirigido pelo Adrian Grunberg, que tem uma filmografia aí um tanto quanto... né? Ele fez o último Rambo do Schwarzenegger, que é uma porcaria.
Ah, eu acho que o filme... de Rambo eu gosto.
Mas ele tem aí uma...
O último Rambo é o Schwarzenegger... O Schwarzenegger, não, Stallone, ó. Você falou Schwarzenegger, hein?
Pera, deixa eu voltar. Uhum. E ele tem aí na filmografia dele o último Rambo, do Stallone, que eu acho bem mais ou menos.
O cara enfiou uma faca Commander e arranca o coração do maluco,
velho. Porra, é uma cena de um filme de 2 horas, entendeu? Não salva o filme.
Tá bom, ué.
Mas aqui, ele tem um filme com o Mel Gibson chamado Plano de Fuga, que eu nunca vi. E, assim, pela carreira do cara, ele tem uma parceria com o Mel Gibson. Ele foi assistente de direção no Apocalipto, por exemplo. Então o cara manja. Então, assim, esse filme aqui, ele é um filme interessante, mas ele é decepcionante quanto um filme de tubarão. Mas ele tem toda uma crítica social sobre uma cidadezinha no México que foi, assim, destruída por conta de uma plataforma de petróleo construída ali pelos Estados Unidos, que não deu certo, que não deu dinheiro. E só causou poluição. E por conta de ser construída ali, naquele lugar, despertou esse demônio dos mares, que é um megalodonte pré-histórico que mata todo mundo. Então, assim, a cidade, que aí mostra a família, né, do nosso protagonista, que inclusive é um ator famoso, é o Josh Lucas, chegando ali com a esposa e com os filhos, quando ele chega lá, ele vê que o negócio tá, tipo...
Meu irmão,
abandonado.
Assim, eu gosto de filme de tubarão, eu gosto daquele água rasa, eu gosto de tubarão, eu gosto de filme de tubarão. Mas é fácil você evitar, é só ir pra praia.
Mas aí no caso, assim, o cara foi lá porque ele precisava fazer uma vistoria nessa plataforma de petróleo. Só que ele chega lá e vê que a situação tá deprimente, ali, miserável nessa aldeia. Absurdamente miserável.
Sim.
E ele vai pra lá sozinho. Quando ele chega lá, tipo, ninguém quer levar ele até lá. Tem um pescador que leva ele até metade do caminho, depois ele vai sozinho de lancha.
Ah, aquela história, os caras sabem o que tá acontecendo.
Os caras sabem, os caras, eles, né, eles falam desse tal demônio, que o cara, cala a boca, vocês são malucos, não sei o quê. Ah, então vai lá, gringo, vai lá. E ele vai e fica preso lá na plataforma de petróleo, com mais duas pessoas que também estavam lá, dois funcionários da plataforma. Só que assim, tem toda essa questão aí, do que aconteceu ali, da negligência, de uma cidade que prosperou por conta daquilo e também foi pro buraco por conta daquilo, e por conta exatamente desse bicho que apareceu. Enquanto o filme de Ataque Animal, Tubarão, ele é fraco, cara. Mas tem todo esse entorno sociopolítico aí que eu achei interessante, sabe? Não é todo filme de Ataque Animal que a gente tem essa história. Por exemplo, a esposa do cara é mexicana, e eu acho que é uma personagem muito forte no filme, assim. Ela chama, a atriz chama Fernanda Urrejola. A atriz chama Fernanda Urrejola. É rola, cara.
Pelo amor de Deus, hein? Os caras têm que ver esses nomes aí que eu não tenho oportunidade pra.
Não, deixa eu refazer. Rola. Corta isso tudo.
Não,
corta. Horrível. Tá não, bom, tá pera. Bom. Eu vou falar Jola. Eu vou falar Jola, porque é Jota, né? Uhum. A esposa dele no filme, interpretada pela atriz Fernanda Urrejola, é uma personagem mexicana, uma mulher mexicana, e que tem uma participação gigante no filme, muito importante na história. Então, assim, cara, eu fiquei surpreendido. Eu esperava uma catástrofe. Não é. Diria que tem uma ou duas cenas ali mais enervantes envolvendo o Mega Tubarão. Mas, porra, é difícil, né? Difícil, cara. O que tem de filme bom de Ataque de Tubarão? Quase nada. Ah, quase nada.
Como? É, quase nada. Bom, vamos lá, né? Pra 75 ali, né?
Não. Você tem o seminal, mas. É. Mas eu tô falando, não tem muito filme bom de Ataque de Tubarão. Não,
eu gosto, tem um que eu assisti que é com uma surfista loirinha, pá, que ela fica
no coral ali. Ela fica numa baleia morta, numa carcaça.
Nossa, é fodido, eu gosto desse filme.
Eu gosto, apesar do final, né?
O final é. Sim.
Eu acho muito zoado, mas a Blake Lively, né? É legal. Por exemplo, tem o The Reef. Já assistiu um filme australiano?
Assisti.
Esse pra mim é um dos melhores, cara.
É bom. Tens.
O Deep Blue Sea eu gosto. Dizem que as continuações são boas, sabe? Eu nunca vi. Eu sei que tem 2 e 3. Mas o The Reef, pra mim, é um que eu colocaria aí. Mas tem vários que eu não vi também. Por exemplo, tem um chamado The Wrecking, de 2022, eu ainda não vi.
Ah, é com a Alicia Silverstone, né?
Não, eu vi. Não, esse é razoável. Daqueles caras na lancha, não é?
É isso.
Da lancha, no iate. Não, esse é legal. Esse é legal, sim. Ó, tem um de 2021 chamado Great White, que eu também não vi.
É, o Grande Tubarão Branco.
Você já viu esse?
Não, quando você falou Great White, é quando os caras chamam, né? O Grande Tubarão Branco, né?
É isso aí, Águas Rasas é o The Shallows. É isso aí, é Blake Lively. É, esse é razoável. Tem aquele 47 Meters Down, que eu esqueci o nome em português, eu acho que Medo Profundo, da gaiola anti-tubarão, do turismo proibido.
Bom.
Esse é razoável, razoável. Mas é isso, Romulo.
Bom, como a gente tá falando de filmes de ataque animal, eu separei uma listinha aqui, e eu vou falando uma listinha dos meus favoritos.
Você vai intercalando com as coisas que eu tenho pra falar, tá?
Tá. E aí você vai comentando aí, e eu quero que vocês comentem também aí nos comentários quais são. Vamos fazer um top 3 filmes de ataque animal aí pra todo
qualquer
mundo.
Qualquer bicho.
Entendeu? Qualquer bicho. Vale qualquer bicho, vale qualquer tipo de animal, fictício ou não, né? Eu acho. Bom, enfim. Eu comecei aqui com um clássico de 1972, chamado A Gangue dos Dobermans, cara.
É muito puta clássico.
Puta, é um clássico. Eu lembro que passava toda semana no SBT, passava pela primeira vez na televisão, e na outra semana falava a mesma coisa.
Você sabe que eu tenho quase certeza que é por causa desse filme que no Resident Evil é Doberman zumbi.
Pô, tem tudo pra ser, porque, cara, essa raça aí, é difícil você ver Doberman hoje em dia, cara.
Eu nunca vi um Doberman.
cara. Tinha um amigo
meu. Eu só vi a salsicha, que é o Doberman rebaixado, né?
É. O Doberman. O Doberman rebaixado. E pequeno, né?
Porque atarracado.
O Doberman, ele é grande, ele é alto, esguio, né? Mas o bicho demoníaco. E os caras treinavam os Dobermans pra assaltar banco, cara. Nesse filme. É muito bom, cara.
É muito bom mesmo.
Uma dublagem clássica aí do SBT dos anos... Que esse filme passou... Ele é de 72, mas ele passou nos anos 80 aqui no Brasil. Muito bom. Muito bom.
Ó, aproveitando essa deixa, aguenta aí. É, tem um jogo que saiu recente, um jogo indie, de tubarão também. Mas mais que isso, né? Porque ele é um jogo que você é um mergulhador, examinando ali as profundezas do oceano. Não tão profundeza assim, afinal de contas, né? O que não está catalogado de profundeza do oceano é grande parte do que a gente conhece do oceano. Ou não conhece, ou desconhece, melhor dizendo. E aí você vai lá, como esse mergulhador, para investigar por que que os animais ali, a fauna e flora ali, tão agitados, tão, sabe? Tá tendo tantas problemáticas ali. E aí você vai descobrindo que tem uma incidência de um ser abissal ali. Vai além dessa coisa que o jogo vende. Chama Death in the Water 2. É de uma produtora chamada Lighthouse Games Studio. É inacreditável pensar que esse jogo foi feito por duas pessoas. Absolutamente inacreditável, porque é muito, graficamente é muito apelativo. É muito apelativo. Se você tem problema com fundo do mar, com tubarão...
É claustrofóbico, né? Fundo do mar, parte abissal ali, inclusive. Eu lembro que você lembra aquelas enciclopédias Conhecer, Barça, lembra?
Amava.
Então eu lembro que tinha uma parte lá que era dos peixes abissais. Que já tinham bioluminescência, porque não tinha luz nenhuma. Eles produziam bioluminescência com as putas boconas, assim, ó. Uns dentão. Peixes abissais, cara. Enormes. E é o que falou, a gente não conhece, né?
Não, nesse caso aqui não é abissal, não. É meio que ali do Recife ainda. Então são tubarões, moreias, cobras marinhas. Não passa muito disso.
Entendi.
Digo, não vou falar do que passa. Né? Isso aqui é o básico. E não vou nem falar os tipos de tubarão também. Então você tem que chegar lá, examinar os lugares, examinar as ruínas, examinar os naufrágios, em primeira pessoa, com uma paisagem sonora absurdamente surreal o que fizeram com o som desse jogo. Você se sente na cabeça desse mergulhador, com o seu arpãozinho ali. Tem uns tesouros que você encontra, que aí você compra upgrades. Tem um aspecto meio arcade de ser, que eu não gostei muito. Inclusive, o HUD é cheio de informação, você ganha ponto quando você mata os bichos. Dá pra você desligar isso também. Aí fica a imersão total.
Mas você ganha ponto e gasta esse ponto em alguma coisa ou não?
Não, cara. É um leaderboard só.
Entendi.
Só pra saciar a sua matança interior aí. Só o seu instinto assassino interior contra as criaturas do mar. Eu só matava porque tinha vezes que não tinha opção. Você ficava ali entre os ossos de uma baleia. E me vem aquele tubarão direto e reto pra você, assim. Aí você vai tomar uma seta bem no nariz, né? Não tem muito o que fazer. Você ou eu ali nessa situação. E aí você vai cada vez mais descobrindo por que que os animais estão tão arredios, tão agressivos desse jeito. Evidentemente que eu não vou falar.
Ah, mas a gente sabe que é ação do homem, né?
Cara, eu não vou falar.
Tá bom. O que eu vou falar é
que esse jogo, o Death in the Water 1... Ele também é impressionante graficamente, ele é super baratinho, só que ele é super simples, é basicamente você ali matando tubarão. Entendi. Quantos tubarões você consegue matar antes de morrer? É isso. O tubarão é muito assustador, é muito bem feito. Quando ele chega perto de você, fica imaginando um negócio desse no VR, eu ia morrer, cara.
É doido.
Juro. Esse aqui custa R$35,99, tá em promoção, inclusive até o dia 21 de agosto. Então é uma baita evolução do Death in the Water 1 pro 2, uma baita evolução. Vou te falar, cara, um dos maiores sustos que eu levei esse ano, e isso pra mim é um grande mérito, hein? Porque eu tô cansado de todo programa ficar falando aqui como eu tenho me cagado nas calças jogo atrás de jogo, de tanto jogo de terror bom que tem em 2023. Mas eu tava ali, abrindo um baú, já a moreia já tava longe, eu já tinha aniquilado o tubarão naquela área, e eu levei uma chapuletada de um tentáculo de um polvo gigante, cara.
Oh, louco.
Isso aí me fez travar tudo ali.
É, porque o povo, além de ser um monstro dos mares, né? Ele tem uma inteligência fora do comum, né?
Ele tem. Ele consegue desrosquear um pote de palmito.
Consegue. E tinha o povo da Copa, lembra? Que ele adivinhava quem ia ganhar.
Ah, olha o que você lembrou. Puta que pariu. Mas, ó, Death in the Water 2, em especial o 2, altamente recomendado. Tipo, eu fico feliz de fazer um programa de ataque animal e colocar um jogo de tubarão, que é muito raro. Muito raro um jogo desse. Então, assim, pô, não deixe passar Death in the Water 2, né?
E mais
raro. Eu espero que chegue em outras plataformas também. Por enquanto é só no PC.
E mais raro do que um jogo de tubarão é um jogo de leão. E Leão é o próximo filme que eu vou falar, de 1996, A Sombra e a Escuridão.
Pesado,
é um filme do Stephen Hopkins, e é escrito pelo William Goldman, e que fala sobre ataque animal de leões, cara. São dois leões cujos nomes são Sombra e Escuridão, né? Na verdade, em inglês é Ghost and Darkness. E tem os protagonistas são o Val Kilmer, que é acho que ele é um engenheiro, né? E o...
eles estão construindo uma ferrovia na África, né?
E o Michael Douglas, que ele é um caçadorzão lá, fodão lá, lendário.
Lá. Crocodilo Dundee.
É
um leão Dundee. É tipo. Então, é realmente brutal esse filme.
É. Brutalíssimo. Ele se passa no final dos anos 1800 ali, e foi inspirado no caso real dos comedores de homens de tsavo.
Porque esses bichos, eles não matavam pra comer.
É.
Rolava um requinte de crueldade aí, do tipo chacina mesmo. Eles deixavam os cadáveres lá, só mortos.
Sim.
Vamos pro próximo lugar que a gente vai matar mais gente.
Mortos não, né? Destroçados.
Né? E o filme é bem violento, é um puta filme épico, assim, uma mega produção, impressionante.
É. E, cara, pra mim é também um dos meus preferidos. E eu vou falar mais um agora, rapidão aqui também, que é o clássico de 1983, da história de Stephen King, Cujo.
Esse aí, esse é top 3 Stephen King no cinema pra mim.
É pra mim também, porque eu vou te falar uma coisa, meu. O comecinho do filme, né? Quando você pega um amor no cachorro. E ele não é. Ele não é ruim, cara. Ele é uma máquina de matar porque ele tá com raiva.
Primeira cena do filme é ele sendo mordido por um morcego, né?
Sim, sim. E, cara, não é porque ele é ruim, cara. Ele tá doente. E raiva não tem cura. Inclusive, a raiva, ela é a coisa mais próxima que a gente pode ter de um. Ou de um vírus zumbi, cara.
É isso aí.
Né? Porque o cachorro, ele não enxerga mais, ele só ataca, ele só tem instintos de agressivos depois, quando ele tá contaminado com o vírus da raiva, né?
Cara, o Cujo. Você já leu o livro?
Li.
É bom também?
Também, maravilhoso.
É fiel o livro?
Muito.
Muito. Cara, esse filme aí, vou te falar um negócio. Até hoje, é um. Caos, assim, terrível.
E quem não
altamente quer... claustrofóbico.
É porque claustrofóbico? Porque é uma mãe e um filho, né? E um molequinho, um filhinho dela, que estão presos numa casa e eles não conseguem. É um ferro velho.
Eles
estão
presos dentro,
né?
Do carro. Eles vão levar o carro pra consertar. No ferro velho, o cachorro comeu o próprio dono, matou o próprio dono. Quando eles chegam lá, o carro para de funcionar, que tava com problema. E eles ficam presos lá, cara. É um filme de minuto a minuto, com o cachorro ali fora, o cachorro do tamanho do Fusca.
Ele bate no carro e a baba escorre.
A criança desesperada, chorando. Tipo, essa criança sofreu nesse filme, hein?
Cresceu com probleminha.
Falar um negócio. E é basicamente a mãe com o filho e só. O filme é isso, mais nada.
Tem mais filme pra falar aqui, se você não tiver mais nada de assunto aí.
Porra, tem o Mega Tubarão 2. Deixa eu falar do Mega Tubarão 2 primeiro.
Vamos lá.
Porque eu não queria terminar o programa com esse filme tão mequetrefe. Tipo, eu já não gostei do Mega Tubarão 1.
É.
Não é que eu não gosto do Jason Statham, né? Ele tem bons filmes, sim. Só que, porra, enquanto o filme de tubarão e toda essa propaganda do tamanho, da proporção do bicho, não faz jus, sabe? Um bicho daquele tamanho, se ele chega numa praia, ele cria uma tsunami, porra. Eu acho que eles deviam ter uma noção de escala pra criar medo em cima disso. É outra coisa.
Qual é o tamanho do tubarão desse filme?
Porra, é tipo, dá 4, 5, 6 tubarão branco um atrás do outro.
Louco.
É mega tubarão pré-histórico. É 30 metros de comprimento, tipo.
Caraca.
Pensa um bagulho desse. Então, assim, eles conseguiram lidar com a ameaça do primeiro filme. Esse filme aqui, eles continuam explorando os mares, eles exploram além de uma faixa lá que divide, inclusive, a cor da água. É basicamente um outro universo debaixo do oceano, com uma mega tecnologia, investimento chinês. Inclusive tem um grande ator chinês nesse filme, que é o Jing Yu, que faz ali o cara que investe lá, que manja de oceanografia, que vai junto com o Jason Statham para explorar esses lugares desbravados e tal. E aí rola todo um lance clandestino também, envolvendo mineração lá no fundo do oceano, para pegar uma pedra lá para fazer foguete, coisas assim, né? Então tem essa questão também. E aí tem os megatubarões lá. Não tem mais que um. Porque o chinês aí, o Jing Yu, que o papel dele, ele chama Zhang, né? Ele cria um megatubarão. Ele tem um ali que ele tenta domesticar. Ele pegou ele pequeno, que tá crescendo, ele tenta se comunicar, ele tem todo um sistema lá de sinais, ruídos, som debaixo d'água, etc e tal. Mas eu vou te falar, cara, esse filme aqui, até... filme de 2 horas, hein? Até os 20 minutos finais é um porre. Eles conseguem fazer coisas tediosas em um filme de mega tubarão. E o final vira galhofa mesmo. O final, o filme se assume como piadista. Mas aí já é tarde demais pra você embarcar em qualquer coisa do filme, sabe? Então, assim, ele não é pior do que o primeiro filme, porque ele começa com uma cena do mega tubarão comendo um tiranossauro. Se ele ficasse ali no pré-histórico,
caralho, seria muito...
Eles fazem isso, eles começam pra mostrar a proporção, a escala, o tamanho, mas eles não vão muito pra frente com isso não, cara. Isso é tão decepcionante. Eles até colocam um polvo gigante ali, perdido, ele aparece ali pra comer todo mundo na praia, né, pra tacar um terror ali na praia. Fraquinho demais, assim, sabe? Tipo... E ó, a minha maior decepção com esse filme, que fez com que eu quisesse ir ver, mas eu veria de qualquer forma, é que ele é dirigido pelo Ben Whitley. Você sabe quem é esse cara?
Não.
Pra mim, ele dirigiu o melhor filme britânico de terror desde Extermínio, que é o Kill List. Se você não assistiu Kill List, Romulo, eu sugiro que você não veja nada antes de ver o Kill List.
Cara, a gente já falou de Kill List aqui já.
Justamente quando eu falei que o Ben Whitley dirigiria o Mega Tubarão 2, né? Que quando o filme foi anunciado a vários programas. Então, entendi. Porra, é deprê, assim. Então, de qualquer forma, cinema, foi um estardalhaço. Não tanto quanto Fale Comigo, né? O Fale Comigo tá pra todo lado, cara. O tanto que fizeram de marketing nesse filme, assombroso. Acho que a Diamond Films injetou tudo o dinheiro ali nesse Fale Comigo. Que muito provavelmente vai ter retorno, né? Vai ser um baita sucesso, acredito eu. O brasileiro gosta de filme de terror no cinema.
Tomara.
Mas é isso, você tem mais um aí que você queria falar?
Tenho. Vou passar rapidinho, eu fiz uma listona, eu fiquei pensando durante o dia.
Mas você vai falar mais quantos? Só mais um, hein?
Tá bom. Eu só vou falar mais um só, então. Eu ia falar do urso lá, que eu sempre esqueço o nome, que você me lembra toda vez, mas eu não vou falar, que é o...
Por que não?
Porque tem outro melhor.
Porra. Esse é o Backcountry de 2014, aqui chegou pra gente como Sobrevivente.
Sobrevivente, é bom, gente, eu não vou falar desse não. Vou falar de um filme de 1963, do mestre Alfred Hitchcock, chamado
Os Pássaros. Na verdade, esse não só foi o primeiro filme de ataque animal, assim, a gente teve, pós-Segunda Guerra, um monte de filme de animal gigante.
Sim.
Da ameaça radioativa, o monstro de Gila, e a formiga, e a aranha, e a vespa, etc.
Gamera.
Não tô nem falando disso. Não tô nem falando dos kaiju.
Uhum.
Tô falando de, tipo, aranha gigante mesmo. Tipo, monstro de Gila gigante, sabe? Esse tipo de coisa.
E que eu já...
povoou...
Hã? Eu já peguei um monstro de Gila na mão.
É mesmo?
Ele é um lagarto, né? Laranja e preto.
Mas assim, ele é altamente venenoso.
Mas peguei com luva e tudo mais. Porque tinha uma... Eu sou herpetólogo amador, né? Eu amo répteis. Então tinha uma loja... Eu tive iguana, já tive cobra, já tive bastante bichinho bonitinho. Assim. E esse cara, chamava uma loja que tinha ali na perto da Avenida Brasileira, chamava Bioterium. Ele tinha um monstro de Gila, cara.
Rapaz, nunca vi um.
Ali sim, coisa mais linda. É lindo, 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 lindo.
Eu queria ver um dragão de Komodo um dia.
Nossa. Aí é vida, hein? Eu lembro daquele filme com o Matthew Broderick e com... não sei o que, da máfia. Um novato na máfia, eu acho. Que é o Matthew Broderick e o... O Marlon Brando é que faz um mafioso. É. E aí o Marlon Brando tem um dragão de, um dragão de Komodo. É uma comédia, enfim.
Ó, mas esse negócio aí, por exemplo, ó, nos anos 50 teve Tarântula, teve Curuçu, O Terror do Amazonas, porra, filme do Moby Dick, é, Beginning of the End, Escorpião Negro. Era uma coisa muito comum.
Não, mas os pássaros do Hitchcock, ele
ele é bem real, né?
É muito real e é desesperador, porque a quantidade da nuvem de pássaros que atacam aquela cidade costeira, né? Eles atacando as cabines telefônicas, estourando os vidros. Cara, é desesperador, cara.
Com certeza. E assim, é o único filme do Hitchcock que não tem The End no final, sabia?
Não sabia dessa.
Porque o final é aquilo, né? Eles saem de carro com aquele bando de pássaro pousado até o horizonte. Nossa. E eles vão indo, o carro vai indo, vai sumindo no horizonte, vai indo, e o filme acaba, fecha. Caralho. Não tem The End, ou seja, morreram. Acabou. Caralho. É pesadíssimo.
Nossa, é gênio. Ô, Márcio, A Bruxa é filme de ataque animal? É, o Black Phillip deu uma puta de uma chifrada ali no...
Ai, Deus. Assim, Thomas, a gente vai pros comentários com essa questão altamente pertinente do Romulo. Você quer começar?
Ah, eu, claro, mas eu falei, perguntei sério, viu?
Uma subcategoria,
ataque animal / demônio. Vamos lá, então, ó. Temos aqui o Sick Shark Dope, mandou um Yak James Nyak.
É James! Puta, essa cena.
mandou uma minha gofe aqui, hein?
Vamos dividir aqui, que é gigante o textão do Sick Shark, hein?
Beleza aí, ó. Ele mandou, desculpa, Rômulo, mas eu ri demais imaginando tu vendo 10 minutos do ursinho em ação e a dor de barriga atacando na hora. Você errei, né? Pimenta no olho dos outros. É refresco, né? Então vamos lá. Ainda tenho que ver essa bagaceira, bicho. Tava reassistindo as paradas como Dead Sushi esses dias. Puta, mano. Não posso deixar de lado o resto das tranqueiras pelo mundo. Trash é trash, temos que valorizar. Não, mas o ursinho Pooh não quis ser trash. É isso que é. Se você quer ser trash, se você é da Troma, se você é o Toxic Avenger, é uma coisa. Mas o cara se levou a sério. Se levou a sério, pra mim, não deu. Pelo visto, esse diretor vai ser o terror. Vai ser o terror do domínio público. Não duvido, em breve, uma fusão de algo do Lovecraft. Tu tá ali assistindo e, do nada, Peter Pan encontrando com o Rei Amarelo em Chambers.
Mas o Rei Amarelo não é do Lovecraft.
Não, né? É carcoça, né?
Influência, mas não, mas é outra coisa.
Muito bacana quando eles falam das novidades macabras na área dos games. Por mais que eu jogue pouco, fico sabendo de muita coisa bacana por aqui. Tem o jogo que tem aquela plot clássica, né? Do parente distante que faleceu e deixou tudo pra você. Fico pensando se a pessoa por telefone já ia falar que quer vender e entrar em contato com a imobiliária. Acabou o jogo, acabou.
Pô, mas no jogo aqui, no Lunacy, o cara considera isso, viu? É que como é uma coisa começo do século passado e tal... ele não teve esse direito de resposta. O cara só falou, vem me encontrar aqui e desligou. Acabou. Não tem o que fazer. Eu vou ligar.
Muitos filmes durariam só 10 minutos. Ô, Max, é tipo aqui, você chegou numa cabana, no meio do nada, você entrou, não tem luz, pega, entra no carro e vai embora.
É isso aí.
Não tem, mano. Não tem. Mas se tratando de algo da Turquia, acredito em um diferencial ali. Tem boas plots de herança amaldiçoada no cinema de lá.
Não é como se passasse na Turquia, viu?
Ah, tá. É um jogo da Turquia, mas não é.
Não foi feito. Parece ser um cenário um tanto quanto Europa, assim. Não tem nada específico. Que é uma pena, porque eles poderiam, né? Eles se dedicado a terror. Eles vão pra coisas cyberpunks, umas coisas bizarras, né? O neo-cyberpunk lá do Lovecraft, e também para ambientes inóspitos da Antártida, mas eles nunca fizeram um jogo na Turquia em si. Seria muito interessante, com certeza.
Que ele falou que ali eles têm boas plots de herança amaldiçoada no cinema. Descamba naquele: se a família mudar de vida no segundo casamento da quinta geração e se nascer menino, ele tá na mão das trevas.
Ó, continuando aqui o comentário dele:
vai lá.
Massa vocês falando do grande Cronenfilho, curti muito Infinity Pool. para mim é um clássico contemporâneo. Como já rasguei bastante seda para essa obra, vou falar de alguns detalhes que estava lembrando. Confesso que antes dele ser lançado, o título e o pôster me enganou. Eu imaginava algo grotesco de outra forma, sabe? Interpretei Poo como tanque e o pôster me fez pensar em asfixia erótica, algo em um contexto mais fetichista, coisa que o filme é em diversas partes, só que ele consegue surpreender jogando doses cavalares daquele sci-fi psicodélico que gostamos. Curto muito Possessor, para mim é o melhor filme de 2020, só que Antiviral, até então, é a obra dele que mais me pega no lance da bizarrice. Todo filme é incômodo de assistir. Sinto que ele assistiu Montanha Sagrada do Rodorovsky, viu o trecho dos Escolhidos, que alguns utilizam da magia e tecnologia para lucrar e obter mais poder, e fiz um recorte daquelas empresas, só que com uma abordagem menos lúdica. Lembro que quando vi o tal açougue que vende produtinhos de células-tronco clonadas a partir do DNA de famosos, achei bem doentio. Não estou mancomunando com vocês ainda, né? KKKKK, admiro muito vocês e pretendo conhecê-los cada vez mais pelas interwebs. Em um futuro, pessoalmente, seria uma honra colar em um show da banda do Roman, curtir com o Max e o pessoal do Hoje Gente Morta. Vai acontecer, cara. Uma pena que naquela vez você não foi, mas na próxima você vai ter que ir. E você, Sick Shark, você tá lá no Twitter? Você usa alguma outra rede social? A gente se fala em algum outro lugar e eu não tô sabendo? E tudo isso aqui que você falou do antiviral me deu vontade de ver de novo, porque eu vi faz muitos anos e não me impactou tanto assim. Especialmente em termos visuais, assim. Eu achei um filme um tanto quanto simplório perto do que poderia ser. Ainda mais que agora, né, tendo outros dois filmes na bagagem do Cronen Filho, aí a evolução pra mim, especialmente na imagem, lá no campo imagético de cinema, o cara evoluiu absurdamente, assim, absurdamente. Mas eu vou assistir o Antiviral de novo. Vou perguntar se a Vanessa, sei lá, se ela não viu e vou ver com ela. E valeu, Sick Shark, sempre um prazerzaço receber você aqui. Você é camarada do coração.
Sim, nosso amigo que nos queremos um dia partilhar e ver um filme de terror junto, por exemplo. E é isso aí, temos aqui o Diogo S. Caetano, mandou: salve, camaradas. Cronen Filho já é um dos diretores mais interessantes da atualidade para mim. Lado a lado com Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, Trey Edward Schultz, este com a filmografia mais pendendo para o drama, mas é importante lembrar que ele dirigiu o excelente e subestimado It Comes at Night, Ao Cair da Noite, hein? A24, primeiríssima qualidade.
Esse filme é um dos pôsteres mais maravilhosos.
O do cachorro?
É. Puta que pariu. E ele dirigiu um outro filme chamado Krisha. E essa atriz que faz Krisha, ela tá na terceira temporada do Channel Zero, que é uma das melhores séries de terror contemporâneas. E esse filme Krisha, você já assistiu, Romulo?
Não.
Que é escrito e dirigido pelo Trey Edward Schultz. É um drama familiar muito pesado. Muito, você sai do filme assim, destruído. É. Destruído. E Ao Cair da Noite.
Maravilhoso.
Cara,
maravilhoso.
Que legal que a gente tá falando de Ao Cair da Noite aqui. É um dos meus filmes favoritos. Tem vídeo lá no Mais Que Horror. Eu enalteci enormemente esse filme. Um monte de gente caiu de pau. Porque tem muita gente que assiste terror querendo resposta, querendo explicação para as coisas, querendo. Tipo, se você quer resposta, o terror não é o lugar, cara. O terror é pra fuder tua cabeça, é pra tão, gerar
é
pergunta.
É algo tão pessoal, né? O terror. O que os caras estão passando ali é aquela família, né? A vida que ela tá levando. E aí é sempre tem um intruso. Puta, é fudido, cara.
E ó, vou te falar. O protagonista desse filme, que é o Joel Edgerton, eu acho ele muito bom. Um ator muito Sim. bom. E ele dirigiu um filme também. Já assistiu O Presente?
Ele Maravilhoso. Dirige,
ele protagoniza e dirige.
Puta, que filmaço, mano.
Maravilhoso também.
Puta, então vamos lá. Ele mandou, não viu.
Ele escreve, dirige e protagonista.
O presente? Ele, eu não sabia que ele. Que, pra isso. Mim, ele só era
uma. Na verdade, o protagonista é o Jason Bateman, né? Que é legal ver o Jason Bateman fazendo filme de terror.
Quem Jason é Bateman, que leva. Não, mas Hall. Ele é o que leva o presente, ele não é o cara que tá.
Ele não é protagonista, velho. Ele é um antagonista.
Sim.
O protagonista é o Jason Bateman, mas ele escreveu, dirigiu e faz o maluco que leva o presente. E me colocou ali o Jason Bateman e a Rebecca Hall. Para. Esse filme é foda.
Bom poema. Aqui, ó. Ele mandou, não vi o Antiviral, mas adoro Possessor e Infinity Pool. Vida longa ao Mais Que Horror e ao Eu Ouço Gente Morta. Abraços. Ah, vida longa a você, Diego.
Valeu, Diego.
Pô, isso aí. Que lindo. Obrigado.
Seguindo aqui, ó, o Lion K 727. Fala, Maxon, seu fiel companheiro de exorcismo, Rômulo. Como
Pronto.
Você acompanha o podcast?
Eu sou o Carras.
Puta que pariu, vai sair na mão socando o capeta na cara.
Não, porque seu companheiro, porque...
Father Paranoia.
Porque o Merry que é o pica, né, velho? O Merry que é o foda, né?
Merry!
Nossa, mano.
Comecei a acompanhar o podcast recentemente e mesmo sendo o famoso cagão, gosto muito de ouvir a opinião de dois especialistas sobre todo este universo de horror e terror. Desejo muito sucesso e felicidade a vocês. Um abraço. Porra, que mensagem mais maravilhosa.
Obrigado pelo ler, especialista. Nossa. Obrigado.
Valeu, né? Lion.
Mas só tem, só tem um aqui, viu? Que é o Max.
Que isso.
Eu sou só um... Eu sou um como é que é que eu... Tem o conhecer, que é o cara que é o conhecedor, e tem o cara que é o que degusta, né? Só mais esse cara.
Para, vai.
Ô, Lion, comenta mais aqui, hein, meu? E aqui temos o comentário do WO4483. Exorcista é o maior do gênero, mesmo sem, tendo Suspiria do Argento como meu favorito. Então, o cara, ele tem um favorito dele, mas ele sabe que o Exorcista é o Exorcista, né, bicho? Então, tá aqui, ó. Ainda assim, não tem como não reconhecer qual o mais importante da história. Aí, que descanse em paz, William. PS, li um quadrinho que me pegou muito, principalmente por ser canceriano e adorar obras melancólicas. Indico aqui, Em Espera, do autor norueguês Jason. Nem leiam a sinopse para não estragar a surpresa. Li e emprestei para amigos e não tem como passar essa HQ para pessoas próximas e querer trocar uma ideia.
É, não tem como, né, fazer. É. Cara, nunca tinha ouvido falar, já vou atrás, já. Já abri o Amazon aqui, vamos ver qual é que é. Obrigado,
W. Obrigado pela dica.
Obrigadão. Papo Kermit safado, voltando aqui, ó. Você gosta?
É. Meu povo. Ele é um caco safado.
Meu povo, minha outra conta se chama Capitão Cirrose. Porém, nunca comentei nada, mas criei umas playlists lá com os meus vídeos favoritos do canal e criei coragem pra comentar com essa conta. Pô, crie mais coragem, Caco Kermit.
Comenta
safado.
Mais. Eu tô vendo que você tá segurando uma garrafinha de goró de birita aqui, ó.
Deixa eu pegar o próximo comentário dele aqui, ó.
Beleza.
Urso Pooh. Ursinho Pooh, nunca vi esse filme, mas lembrei daquele de terror feito nos parques da Disney, meio que na ilegalidade. Vocês lembram desse?
O que é?
Feito na parque da Disney?
Não lembro.
Diz aí, ô Caco Kermit safado, qual é que é?
É, vai ter que voltar aí no comentário e contar essa história pra nós aí.
Eu tô vendo aqui um tal Escape from Tomorrow. É esse que você tá falando? Fugindo do Amanhã? Se foi esse, eu não assisti. Mas parece interessante, vou procurar.
Bom, de qualquer maneira, obrigado mais uma vez, o sapinho safadinho. E vamos aqui com o Kevin351. Ele mandou aqui: olá, meus queridos. Primeira vez que comento no canal. Inicialmente conheci o Maxon por conta do Resident Evil e seus vídeos especiais com a maravilhosa Monique Alves. Beijo, Moni!
Beijo, Moni.
E o que, por consequência, me trouxeram para o Mais Que Horror. Desde então, sou um assíduo ouvinte do Eu Ouço Gente Morta. E por incrível que pareça, não me considero um amante do terror. Inclusive, estou conhecendo e indo atrás de muitas coisas por conta dos ótimos episódios. Sempre que posso, trabalho ouvindo vocês destrincharem todas essas desgraceiras. Curiosamente, deixa meu dia de trabalho mais leve. Cara, a minha teoria é essa, cara. A vida, às vezes, é tão, tão dura que a gente assiste algumas coisas escabrosas e fala assim, pô, até que não é tão dura assim, então... É, né, Miguel? Sempre me surpreendo com o nível de conhecimento que vocês possuem e como se debruçam nos assuntos. Meus parabéns, ele colocou bem, bem encaixado, assim, pelo excelente trabalho e abraço. Obrigado.
Meu Deus, vou chorar, cara. Olha essa mensagem, Rony.
Obrigado mesmo.
Não. De coração. Ó, vou te falar que tem vezes que é difícil, né? Pô, a gente faz isso aqui, né?
É, a gente faz
porque
a gente
amamos
ama.
Tudo isso, nada além, às vezes cansa, às vezes, pô. É difícil conciliar com o resto, mas ler uma mensagem dessa é tudo que a gente precisa pra continuar seguindo.
Dá um gás.
Honestamente. Não. E Kevin, volte mais, comente mais, conversa com a gente. Fico assim, jundiado de você ter chegado até aqui por conta da Monique, por conta do Resident Evil Database, que é um canal, um portal ali que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração sem palavras.
E ele foi bem recebido aqui pela galera, hein? Lê os comentários aí do
olha só, o Renan escreveu aqui: seja bem-vindo à sessão mais interativa e maravilhosa dos canais do YouTube, os comentários do Mais Que Horror compartilhado com o Mega Busters, é onde amigos se encontram para conversar em turnos sobre terror, games e a vida e tudo mais. Confesso que também não sou um super fã de terror, sou muito cagão para algumas coisas, mas aqui me sinto seguro e informado para saber dos últimos acontecimentos, e mais do que isso, é onde encontro os amigos virtuais mais queridos. Cara, que programa é esse?
Os caras estão me querendo quebrar as pernas aqui.
Nossa, já esqueci a bagaceira do Mega Tubarão, já tô feliz de novo.
E o Kevin aqui respondeu, né? aqui, ó. Poxa, muito obrigado pela calorosa recepção. E sim, algumas temáticas do terror também não são feitas para mim. KKKKK. Mas eu tento conhecer. Um grande abraço. E o Sick Shark fechou com seja bem-vindo, amigo. Faltou um nhaque-nhaque em Sick Shark.
Faltou um nhaque, tubarão. Mas, nossa, que maravilha. Tipo, esses comentários, cara, é um combustível, assim. A gente termina esse programa felicíssimo, assim.
Sim.
Né? De tipo, a gente tá fazendo isso e continuaremos fazendo isso por vocês, pra gente manter essa conversa e por amor à causa. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui.
Genuinamente.
Genuinamente obrigado por nos acompanhar e nos encontramos no próximo Gente Morta. É isso aí, valeu. Tchau.
Tchau, galera.